Bom dia, ouvintes. Está começando o programa Terra e Gente, produzido pela Gerência de Comunicação da Emater do Rio Grande do Sul e apresentado por Matheus de Oliveira, na técnica José Cabral. O acidente vascular cerebral, segundo o Ministério da Saúde, acontece quando vasos que levam sangue ao cérebro entopem ou se rompem, provocando a paralisia da área cerebral que ficou sem circulação sanguínea. É uma doença que acomete mais os homens e é uma das principais causas de morte, incapacitação e internações em todo o mundo. Quanto mais rápido for o diagnóstico e o tratamento do AVC, maiores serão as chances de recuperação completa. Desta forma, torna-se primordial ficar atento aos sinais e sintomas e procurar atendimento médico imediato. A temperatura do ar é um dos elementos climáticos de maior importância para o crescimento, o desenvolvimento e a produtividade do feijoeiro. Segundo a Embrapa, em geral, para que a cultura do feijoeiro consiga atingir rendimentos potenciais elevados, os valores de temperatura do ar deverão estar em torno de 29 graus durante o dia e 21 graus à noite. Temperaturas do ar próximas de 35 graus poderão provocar perdas de produtividade, principalmente se a cultura estiver sob suprimento de água limitado. Normalmente, a fase fenológica mais crítica em relação às altas temperaturas se estende do estágio imediatamente anterior à floração até o início da formação das vagens. Nesta fase, a incidência de altas temperaturas, principalmente noturnas, pode provocar alto índice de abortamento de flores e de vagens, chegando a afetar o processo de fecundação. Nessa situação, o rendimento de grãos é bastante prejudicado. Acompanhe agora o panorama agropecuário. A cultura do trigo segue com excelente desenvolvimento, beneficiada pelas condições favoráveis de insolação, pelas temperaturas amenas e pela baixa umidade relativa do ar. Mesmo com o teor de umidade nos solos abaixo do ideal, não houve prejuízos ao potencial produtivo. Com a ocorrência de chuvas no dia 19 de setembro, a reposição da umidade garantiu novamente condições ideais para o desenvolvimento. A canola já superou a fase de desenvolvimento vegetativo e apresenta 20% em floração, 61% em enchimento de grãos, 13% em maturação e 6% já foram colhidos. Apesar de alguns danos pontuais em função do excesso de chuvas no início do desenvolvimento e de geadas durante o processo reprodutivo, as lavouras apresentam bom potencial produtivo e devem ter rendimentos semelhantes aos estimados inicialmente. Os cultivos de cevada no Rio Grande do Sul localizam-se predominantemente na região do Planalto Médio e Alto Uruguai. Quanto ao estágio de desenvolvimento, 25% dos cultivos estão em fase de desenvolvimento vegetativo e afilhamento. Em floração são 56%, em enchimento de grãos 18% e em maturação 1%. E a estimativa de cultivo de aveia branca no estado para a safra 2022 é de 392.507 hectares. A produtividade estimada permanece em 2.217 quilos por hectare. A cultura apresenta 9% em desenvolvimento vegetativo, em floração 24%, enchimento de grãos 46%, maturação 16% e 5% já foi colhido. Dá para deixar a casa limpinha com receitas naturais. Para limpar tudo, por exemplo, use uma solução de 4 colheres de sopa de bicarbonato de sódio em 1 litro de água morna. Adicione uma colher de sopa de vinagre branco ou suco de limão para dissolver a gordura. Para desentupir a pia, jogue no ralo um punhado de bicarbonato de sódio, algumas colheres de vinagre branco e água fervente. Para limpar vidro, por exemplo, passe uma solução com água e vinagre e depois use jornal para dar brilho. Se o caso for de desodorizar o ambiente, 4 colheres de sopa de vinagre num pratinho colocado sobre um móvel. As plantas também funcionam como ótimos purificadores do ar. Para encerar a casa, basta misturar uma parte de óleo vegetal, como a linhaça, com outra parte de suco de limão ou vinagre e aplique com uma flanela. No programa de hoje, o diretor técnico da Emater, Alencar Ruggeri, fala sobre a expectativa para a safra de milho 2022-2023.
Então nós temos nesse ano uma boa perspectiva de recuperação das safras, um ano também muito interessante no que se refere a incremento de área, quer dizer, nós temos uma expectativa aí do crescimento de 6% praticamente, da ordem de 50 mil hectares a mais em relação ao ano passado. E isso para nós que temos na extensão rural e no avanço, na transformação de grãos em proteína, em leite, ovos e carne, soa como música esse incremento. Claro que, ao nosso modo, nós gostaríamos, até pela origem que a gente tem do trabalho dentro da extensão rural na questão do milho, gostaríamos de ter mais do que isso. Mas, entendo o avanço, isso já nos dá um alento bastante grande em relação à produção. É importante ressaltar que nós temos também incrementos consideráveis no estado, por exemplo, na região mais na fronteira, na metade sul, certo? Há um incremento de área, basicamente em cima ou de área com rotação com arroz ou com irrigação. E isso nos dá uma segurança em relação à produtividade, visto que a nossa maior dificuldade no estado está na condição climática, déficit hídrico. Então, tendo essa possibilidade da irrigação do milho, e nós vemos isso com muito bons olhos, esse acréscimo. E isso também demonstra que o produtor tem sido mais, atuado mais no tripé do sucesso, que é o planejamento, a gestão e o profissionalismo. Quer dizer, é reflexo, sim, do planejamento do produtor, aonde ele entra num sistema de produção, e isso nos dá uma segurança e uma tranquilidade. Quem está plantando milho é aquele produtor que tem então já numa estratégia de médio e longo prazo, por isso que a gente tem essa tranquilidade em relação à produção que deveremos ter. Também é importante salientar de que nós temos um ano que a gestão tem que ser, está muito atento, nosso produtor tem que estar muito atento à gestão da atividade, visto ao custo de produção e também em relação ao custo financeiro que nós tivemos esse ano. Então, tudo isso leva a uma profissionalização maior ainda do produtor. Então, nós, da extensão rural, temos trabalhado muito nesse tripé profissionalismo, gestão e planejamento, e o milho entra, que é uma luva nesse processo, porque ela tende a atuar dentro de um sistema de produção. Então, nós temos, nesse ano, uma área de 831 mil hectares, uma produtividade média histórica prevista de 7.337 quilos por hectare, uma variação de 90,5% a mais do que nós tivemos no ano passado. Em termos de produção, mais de 6 milhões de toneladas estimadas aí, baseadas na média histórica que nós temos no milho. Então é um ano que nós temos uma boa expectativa, nós estamos aí se aproximando da metade da área do plantio. Nós temos um ano com temperaturas frias, quer dizer, isso retarda um pouco o desenvolvimento, mas em termos ainda nada que tenha alguma representatividade em relação ao potencial produtivo. O produtor está plantando bem, então nós temos hoje um cenário bastante favorável. O produtor está fazendo muito bem a atividade, com muito profissionalismo. Então nós temos essa tranquilidade. Agora nós temos a condição climática, que aí é um desejo que a gente tem, de que nós tenhamos uma condição climática favorável no desenvolvimento da cultura, para que nós tenhamos então a consolidação e a validação desse levantamento que a Emater fez em relação a isso. Então, de forma bem resumida, é um ano para a retomada da atividade em função do que ocorreu ano passado, visto esses mais de 100% em relação à produção que nós estimamos. Então, estamos bastante otimistas em relação a essa safra, porque o produtor, apesar da dificuldade econômica que ele passou para fazer essa lavoura, ele está implantando de forma adequada. Então, nós temos a segurança ou um otimismo bastante grande que se consolide esse cenário do milho e nós tenhamos aí essas mais de 6 milhões de toneladas para contribuir aí com o desenvolvimento do estado do Rio Grande do Sul.
Conversamos hoje com o diretor técnico da Emater, Alencar Ruggeri. E chegou o momento de saúde e ecologia. É considerada água para consumo humano a água potável destinada à ingestão, preparação e produção de alimentos e à higiene pessoal, independentemente de sua origem, destaca o Ministério da Saúde. Sendo assim, a água utilizada para consumo humano é um bem essencial que garante saúde e qualidade de vida à população. Mas para tanto deve ser distribuída em quantidade suficiente e com qualidade que atenda ao padrão de potabilidade estabelecido na legislação vigente. A água considerada potável e que não oferece riscos à saúde deve atender ao padrão de potabilidade por meio dos valores máximos permitidos estabelecidos para parâmetros físicos, químicos, microbiológicos, organolépticos, cianobactérias e cianotoxinas e de radioatividade, definidos no anexo 20 da Portaria de Consolidação número 5/2017, que dispõe sobre a potabilidade da água para consumo humano. Ou seja, existe no Brasil uma normatização específica para definir o que é uma água potável e que garante saúde e segurança em seus diversos usos no cotidiano da população. Acompanhe os preços recebidos pelos produtores do Rio Grande do Sul na última semana. Arroz em casca, saco de 50 quilos, preço menor R$ 67,00, preço maior R$ 80,00, preço médio R$ 74,53. Feijão, saco de 60 quilos, preço menor R$ 160,00, preço maior R$ 390,00, preço médio R$ 238,18. Milho, saco de 60 quilos, preço menor R$ 82,00, preço maior R$ 87,00, preço médio R$ 84,00. Soja, saco de 60 quilos, preço menor R$ 169,00, preço maior R$ 177,00, preço médio R$ 171,27. Sorgo granífero, saco de 60 quilos, preço médio R$ 63,00. Trigo, saco de 60 quilos, preço menor R$ 91,00, preço maior R$ 93,00, preço médio R$ 91,15. Boi para abate, o quilo vivo com prazo de pagamento de 20 a 30 dias, preço menor R$ 9,00, preço maior R$ 11,40, preço médio R$ 9,96. Búfalo, quilo vivo, preço menor R$ 7,00, preço maior R$ 10,80, preço médio R$ 8,58. Cordeiro para abate, o quilo vivo, preço menor R$ 9,00, preço maior R$ 10,60, preço médio R$ 9,71. Suíno tipo carne, o quilo vivo, preço menor R$ 4,20, preço maior R$ 6,65, preço médio R$ 5,42. Vaca para abate, o quilo vivo, com prazo de pagamento de 20 a 30 dias, preço menor R$ 8,00, preço maior R$ 9,50, preço médio R$ 8,58. Leite, o litro, preço menor R$ 2,15, preço maior R$ 3,30, preço médio R$ 2,75.
Um lugar para quem gosta de plantas, flores e paisagismo está sendo preparado pela Emater Ascar no Parque Vanderlei Burman, onde vai ocorrer a Expo Fest Internacional de 6 a 16 de outubro. Um jardim com plantas aromáticas, condimentares e medicinais está sendo preparado para mostrar aos visitantes da ExpoFest que é possível ter em casa o tempero para a comida do dia a dia, além do perfume, da beleza e da energia das plantas. Além disso, durante a ExpoFest, os extensionistas da Emater Ascar estarão no local para esclarecer dúvidas sobre como fazer em casa o cultivo, o manejo, a irrigação, a coleta e o armazenamento das plantas. A extensionista rural da Emater Ascar, Silvana Canova, tem mais detalhes.
A Emater Ascar é uma das instituições responsáveis pela implementação da política intersetorial de plantas medicinais do governo do estado. E aqui na ExpoFest, nós extensionistas rurais, nós vamos estar dando ênfase à dimensão pedagógica das plantas medicinais, que possibilita a construção de conhecimentos e também a troca de saberes. Também estaremos dando ênfase à dimensão ecológica, que destaca as alternativas sustentáveis para melhorar a produção e a preservação da biodiversidade, a dimensão terapêutica que envolve a educação, a promoção da saúde e o reconhecimento das práticas populares e também, claro, a dimensão espiritual, que nós não podemos esquecer, né, que as plantas, elas nos ensinam a viver com mais sabedoria, com mais serenidade, além de renovar a nossa energia. Então, o público da ExpoFest também vai ter a oportunidade de percorrer o caminho dos sentidos e nesse caminho, as pessoas vão ter uma experiência sensorial, né, aguçando aí os cinco sentidos, que são a audição, o olfato, a visão, o tato e o paladar. O nosso objetivo é que seja um espaço de lazer e também de prazer, aliando a função educativa, assim, incentiva a função medicinal do jardim sensorial, utilizada aí como ação terapêutica aos visitantes da ExpoFest. E todo esse trabalho aí com plantas aromáticas, condimentares e medicinais que a Emater faz aí ao longo da caminhada, ao longo do seu trabalho de extensão rural, vai estar presente aí na ExpoFest, um trabalho que a gente desenvolve em todo o estado do Rio Grande do Sul e que está em sintonia com a Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos.
Quem tiver interesse em conhecer o espaço sobre plantas e paisagismo na ExpoFest Internacional, deve se dirigir até o espaço Caminhos Rurais, ao lado da pista de rodeios. O espaço Caminhos Rurais é coordenado pela Unijuí. Da redação da Emater Ascar, Cleusa Noal Brutti.
Na cultura do feijão, altas temperaturas podem provocar abortamento de flores e de vagens, redução do número de grãos por vagem vingada, crescimento vegetativo exagerado, alto sombreamento, aumento do tamanho do entrenó, maturação desuniforme com vagens maduras e vagens em formação na mesma planta, grãos com menor massa seca e distribuição desuniforme das vagens na planta. Além disso, de acordo com a Embrapa, ocorre redução do ciclo da planta com menos tempo para o enchimento dos grãos. Baixas temperaturas logo após a semeadura podem impedir, reduzir ou atrasar a germinação das sementes e a emergência das plântulas. Além disso, o ciclo da planta se alonga, provocando também baixo crescimento vegetativo, reduções na altura da planta, crescimento de ramificações e, consequentemente, diminuição do número de vagens por planta, reduzindo a produtividade. Acompanhe agora o calendário agrícola. Iniciam os tratos culturais no amendoim. Começam também os tratos culturais na batata doce. Está terminando o preparo da terra para o cultivo do feijão da primeira safra. Semeadura do girassol encontra-se em plena atividade, começando a colheita do mamão. Estamos no auge da semeadura do milho. Começam os tratos culturais no sorgo. Outubro é mês de se plantar amendoim, arroz, feijão, girassol, mandioca, milho, soja, abacaxi, banana, batata, batata doce, abóbora, abobrinha, jiló, milho verde, melancia, melão, pepino, quiabo, almeirão e repolho. Dá para deixar a casa limpinha com receitas naturais. Para lustrar móveis, faça uma solução de uma parte de suco de limão e duas partes de óleo vegetal. Debrilhe com uma flanela. Faça um desinfetante sanitário, misturando bicarbonato de sódio com vinagre. Um adubo natural, que também pode ser feito em casa para adubar suas plantinhas, pode ser obtido com substâncias normalmente desprezadas e desperdiçadas. A água que cozinha as batatas sem sal e fria, a água da lavagem do arroz, os restos de chá preto, borra de café, tudo isso funciona como um excelente adubo. Da mesma maneira, as cascas de batata e de cenoura podem ser colocadas diretamente nos vasos para ajudar o desenvolvimento das plantas.
Abelhas nativas sem ferrão estarão à mostra na ExpoFest Internacional de Ijuí, que se realiza de 6 a 16 de outubro no Parque Vanderlei Burman. No espaço Caminhos Rurais, uma parceria entre a Unijuí e a Emater Ascar irá proporcionar ao público da ExpoFest ver de perto algumas espécies de abelhas nativas sem ferrão que vivem no Rio Grande do Sul e na região noroeste do estado. O extensionista rural da Emater Ascar, Antônio Altíssimo, que coordena o espaço Meliponicultura na ExpoFest, tem os detalhes.
Nós, no espaço da Meliponicultura na ExpoFest 2022, nós estaremos mostrando uma parte dos 24 espécies de abelhas nativas sem ferrão de ocorrência natural no Rio Grande do Sul. Entre elas, já está aí a canuda, a tubuna, alguns mirins, né, mandaguari, iraí e outras, né, para que o público possa conhecer essas espécies de abelhas que temos no estado e na região. E também ali nós vamos conversar sobre os cuidados, o manejo dos enxames que estão em casa, na colmeia, os cuidados com aqueles enxames que estão nas matas, com o viés de cuidado ambiental, para que esses enxames não morram e permaneçam na natureza produzindo enxames. E então também nós vamos mostrar algumas práticas que se faz no dia a dia com as abelhas que tem em casa, né? E também alguns produtos, tipo mel, cera, própolis, que podem ser produzidos por essas abelhas e usados aí na alimentação e na medicina caseira. Então, nós aguardamos todos naquele espaço para que nós possamos, então, conversar sobre abelhas nativas sem ferrão no espaço da Emater na ExpoFest 2022.
Quem tiver interesse em saber mais sobre abelhas nativas sem ferrão durante a ExpoFest poderá se dirigir até o espaço Caminhos Rurais, ao lado da pista de rodeios do Parque Vanderlei Burman. Da redação da Emater Ascar, Cleusa Noal Brutti.
Vigésima nona Semana Interamericana e 22ª Semana Estadual da Água, de 7 a 15 de outubro. Confira a programação em www.abs-rs.org.br/Semana da Água e nos siga nas redes @SemanaDaÁguaRS. Água em Movimento, a vida em ciclos. Realização ABS-RS, parceria institucional Corsan, Governo do Estado do Rio Grande do Sul, apoio Emater. Bem, amigos, hoje nós vamos ficando por aqui. Esperamos por vocês na próxima semana com mais um programa Terra e Gente. Um bom dia para todos.